Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, afeta milhões de brasileiros: o reajuste de aluguel.
Um tema sempre quente, né?
Muito! E para nos guiar, temos em mãos um material bem completo do blog Cálculo Jurídico. Nossa missão aqui é basicamente desvendar as regras por trás desses aumentos, para que ninguém seja pego de surpresa.
Certo.
E olha, logo de cara, o guia já aponta uma coisa fundamental. Aparentemente, reajuste e revisão de aluguel não são a mesma coisa.
É, parecem sinônimos, mas na prática a diferença é enorme.
E qual seria essa diferença, então?
Bom, o fascinante aqui é a finalidade de cada um. Pensa assim, o reajuste é a atualização anual, sabe? Aquela automática que já está prevista em contrato.
Ah, o padrão.
Exato. Serve para corrigir o valor pela inflação usando um índice econômico. Já a revisão é uma medida excepcional.
Excepcional como?
Ela acontece quando o valor do aluguel fica, assim, completamente fora da realidade do mercado local, seja para mais ou para menos. Aí sim pode haver uma negociação ou até uma ação revisional na justiça.
Entendi. Então, um é a regra, o outro é a exceção para casos extremos. Mas vamos focar na regra, que é o que acontece todo ano. É aqui que o guia aponta para dois índices principais, né? O IGPM e o IPCA.
Isso. O Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.
E por que essa distinção é tão importante?
Porque a escolha do índice impacta diretamente o bolso. O IGPM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ele é mais volátil.
Mais volátil por quê?
Porque ele inclui preços do atacado, da construção civil, coisas que podem disparar e gerar aumentos bem maiores, sabe? Mais imprevisíveis.
Certo. E o IPCA?
Já o IPCA, que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o nosso índice oficial da inflação. Ele tende a ser mais estável, porque reflete os preços direto ao consumidor.
Faz sentido. No fim das contas, o que vale é que foi assinado no contrato.
Exatamente. O que está no contrato é o que vale.
E como isso funciona na ponta do lápis? O material dá um exemplo bem claro, né?
Sim. Ele pega um aluguel de R$ 1.800 com um reajuste pelo IPCA acumulado de 4,83%. O aluguel subiria para R$ 1.886,96.
O cálculo é simples, mas o guia fala de uma situação que pouca gente considera.
E que levanta uma questão importante. E se o índice for negativo?
Pois é. Se tivermos deflação,
A lógica diria que o aluguel deveria diminuir, né?
seria o justo. Mas imagino que não seja bem assim.
E não é. O guia esclarece que muitos contratos têm uma cláusula que impede essa redução.
Como assim?
Se o índice for negativo, a cláusula diz que o valor do aluguel simplesmente se mantém o mesmo do ano anterior. Ele não cai.
Ah, então é uma via de mão única. O índice só serve para subir.
Na prática, sim. É um detalhe crucial que pode passar totalmente despercebido na hora de assinar.
Nossa, então o que tudo isso significa no final das contas? Que o reajuste de aluguel não é um processo, arbitrário.
De forma alguma, ele é governado por cláusulas contratuais bem específicas.
Pela escolha de um índice econômico e por regras claras que, como a gente viu, distinguem uma simples atualização de uma renegociação mais profunda.
Exato. O material nos dá o conhecimento técnico para entender isso e me faz pensar numa reflexão para levar adiante.
Qual seria?
Considerando essa volatilidade de certos índices, como o IGPM, até que ponto a escolha padrão nos contratos de locação reflete um equilíbrio justo?
Um equilíbrio entre proteger o poder de compra do proprietário e a capacidade de pagamento de quem aluga.
Exatamente. Fica a pergunta, né? Se esse modelo busca um equilíbrio justo ou se ele foi historicamente desenhado para proteger mais um lado do que o outro, é algo para se pensar.